A ideia é fazer uma matéria, que a gente vai publicar ela lá para dezembro, perto do Fundo Hobbit, falando sobre a importância do filme para os leitores. Como é que a obra do Tolkien influencia as pessoas e de um jeito tão particular? Né? As pessoas elas falam sobre isso, elas vão atrás disso, leem livros como Silmarillion, que são cheios de contos e cheios de histórias de apoio para a obra.
Não tem tanto. De apoio não tem.
Não, sim, mas...
Pro Hobbit, não. Pro Senhor dos Anéis, sim.
Não, sim. Presente pro Senhor dos Anéis. O Hobbit é só uma parte pequena dentro desse...
É, sim, desse universo, que chamo de um universo mitológico.
Isso.
Chamado Terra-média.
Sim, sim, sim. Terra-média, tudo lá. Mas como é que foi que você conheceu os livros? Teve a ver com o filme ou foi antes?
Do Senhor dos Anéis?
Isso.
Eu conheci através do Lewis, né? Porque o meu primeiro interesse era trabalhar as Crônicas de Nárnia. Aí eu ainda estava na pedagogia, na USP, fazendo graduação, quando eu comecei a me interessar. Aí no mestrado já eu queria trabalhar com o Lewis, só que aí eu vi quanto ele tinha escrito e não tinha publicação quase nenhuma para o Brasil na época, ainda para o português. Aí eu resolvi dar um tempo e pegar um autor que traduziu o Lewis para o inglês, para o alemão, aliás.
Sim.
Então eu fiz o meu mestrado sobre isso, engavetei o projeto Nárnia e trabalhei sobre Joseph Pippa, o trabalho dele sobre São Tomás de Aquino.
Certo.
Aí terminei, logo depois da banca, meu orientador já bateu no meu ombro e disse, e agora o seu projeto? Que eu tinha falado para ele que eu precisava de mais base filosófica, que eu precisava melhorar o meu inglês, precisava adquirir os livros todos do Lewis e tal. Mas ele já estava com aquilo na cabeça que eu ia engatar já na primeira e ir para o doutorado. E foi o que eu fiz daí. E me concentrei, fui aos Estados Unidos, busquei material, mandei... Na época ainda não tinha Amazon, essas coisas.
Sim.
E fui ao Wade Center, que é o centro de pesquisa nos Estados Unidos, que tem os manuscritos dele e tudo mais.
Uh-huh.
Então, aí... Vamos sentar para o outro lado?
Pode ser. O vento está...
O sol está muito na minha cara.
Tá.
Tá melhor. Assim, tá.
Os aqui de costa do sol ainda, então...
É. Tá. Então eu fui aos Estados Unidos, fiz minhas pesquisas e defendi a tese.
Uhum.
E essa tese foi publicada, depois eu comecei a dar aula no Mackenzie, e foi publicada pela editora Mackenzie, chamada Antropologia Filosófica de C.S. Lewis. Só que eu não me contentei depois que eu parei de... Quer dizer, nunca se explora tudo de um autor, e o Lewis com certeza não explorei tudo, aí eu comecei a me interessar pelos amigos, pelas outras histórias em torno. Eu tinha ido para Londres para um encontro lá do C.S. Lewis Foundation, que é uma organização grande. Eles finalmente na época ainda sonhavam com ter um C.S. Lewis College. Hoje ele existe já, C.S. Lewis College. Então ele é criado pela C.S. Lewis Foundation, que eu conheço o presidente e tudo. Eu fui duas vezes para o encontro deles em Oxford e Cambridge.
Uh-huh.
E naturalmente conhecendo sites, todos os lugares por onde ele andou, onde ele viveu, onde ele morou e estudou, claro, eu fui parar naquele pub em que os Inklings se encontravam, né?
Sim, sim.
E debatiam e tudo mais, e comecei a investigar o Tolkien. Aí eu já fui olhar também a faculdade onde ele lecionava o Tolkien. Ele ficou em Oxford a vida toda, mas o Lewis, no final da vida, foi contratado para Cambridge, na verdade. Né? Oxford ele foi auxiliar só... Enfim, não tinha uma cadeira só dele. Então eu comecei a investigar e as investigações geraram então esse livro aqui, né, e vários artigos que eu escrevi e me interessei principalmente pela questão dos valores, né, que é muito presente. Existe uma diferença muito grande entre O Senhor dos Anéis, O Hobbit e as Crônicas de Nárnia.
Sim, sim, sim.
Inclusive, eles não concordavam com várias coisas, mutuamente. Né? Só que O Senhor dos Anéis tem em comum, e o Hobbit tem em comum com as Crônicas de Nárnia, a questão dos valores.
Sim, sim.
Sabe? A amizade, a coragem, a longanimidade, a busca pela paz, pela... Enfim, todos esses valores estão presentes tanto num quanto no outro. E mais, uma visão, eu traduzi agora recentemente, The Discarded Image, do C.S. Lewis. É um trabalho sobre literatura medieval e sobre a mentalidade, com base na literatura medieval inglesa, a mentalidade que as pessoas tinham.
Certo.
De como é que elas viam o mundo. E essa mentalidade você encontra tanto, esse clima, você encontra tanto nas Crônicas de Nárnia quanto no Senhor dos Anéis.
Sim.
Mais no Senhor dos Anéis, eu diria, essa coisa medieval.
Sim, sim,
mas
sim,
nas
sim.
Crônicas de Nárnia também, questão dos castelos, dos cavaleiros, da coisa real, da coisa toda... É, puxando para o medieval e puxando muito também para a questão da teogonia, né? aquela busca pela origem, né? Que há um Deus que é criador e tudo mais, que não aparece tanto na história do Tolkien quanto no do Lewis, mas que aparece. Então aquela ideia de que nós não somos produto do acaso, nós temos um contexto maior que nos dá um sentido para a nossa vida, para o nosso viver. Então, tudo isso eu acabei percebendo, aproximando os dois autores, né? Quantas diferenças entre os dois? O Tolkien dizia que não, ele era filólogo, Tolkien, né?
Sim.
E, portanto, ele era uma pessoa extremamente detalhista, extremamente literal. Já o Lewis, ele era uma mente mais imaginativa, mais solto, é. Ele era extremamente criativo, assim, né? Ele, por exemplo, dá um exemplo crasso, né? O Tolkien fazia revisões, milhares de revisões do que ele escrevia. Já o Lewis, ele escrevia e mandava para a editora. Ele não relia o que ele escrevia.
Até por isso que Crônicas de Nárnia são 7 livros muito mais independentes e...
É. Exato, as coisas não são tão intrincadas quanto... Isso que é fascinante também no Tolkien, né?
Sim.
Que você vai investigando e vai achando cada vez mais aqueles detalhes, aquelas coisas.
Tanto o próprio Silmarillion, ele só entregou... Ele não conseguiu entregar em vida porque nunca conseguia costurar tudo.
Exatamente.
Que muito ficasse bom.
É, digamos assim que é um vitrô. O Tolkien. E o Lewis é um... que eu compararia? É uma janela aberta, sabe? Uma janela simples, aberta para o mundo.
Sim.
Né?
Sim.
E também, outro detalhe, é o uso das figuras medievais. Né? Existem criaturas no Tolkien, existem criaturas no Lewis. Só que o Tolkien leva ferro e a fogo a questão das criaturas serem bárbaras, serem de uma mitologia que
Sim.
não seja cristã e tudo mais. E já o Lewis, ele leva mais leve esse negócio. Ele faz uma verdadeira salada de imagens, né? Que tem desde Papai Noel até Baco, Fauno...
Sátiros,
Minotauro, figuras da mitologia nórdica.
Sim.
E várias coisas que ele faz uma salada. Pro Tolkien aquilo era escandaloso, né?
Sim, mas essa fantasia deles, que era mais moral, mais que apontava para esses valores. Bom, a gente tem hoje um renascimento da literatura fantástica. A gente pega não tão fantástica, mas medieval.
Medieval.
O Cornwell, as Crônicas de Gelo e Fogo.
Gelo e Fogo, já li também.
O Eragon, que fez um sucesso uns anos atrás.
Uhum.
E eles não são tão morais.
Sim.
Você não tem um certo e um errado.
É,
tão...
tem um amoralismo, eu diria.
Sim. É nesse tom moderno, que outras obras também têm fora da...
Pós-moderno, eu diria.
Isso. Exatamente. Que é você não ter um certo e errado, ser tudo relativo, o cara não é tão bom, o cara não é tão mal. E tem gente que acusa o Tolkien de ser ingênuo. De, poxa, mas a obra dele tem o Pocinho e o Bandido.
Careta.
É muito fácil. Como é que você vê isso? Como é que Senhor dos Anéis continua relevante? Não só Senhor dos Anéis, mas Hobbit e as outras obras dele.
Olha, eu acho que continua relevante da mesma forma como os clássicos da literatura, os clássicos da música, os clássicos do cinema, continuam importantes com... Não importa a inovação que aconteça, os clássicos são clássicos. E eu vejo eles como grandes clássicos que tentaram, de alguma forma, retratar uma visão completa do mundo. Não aquela coisa fragmentária que existe no, na pós-modernidade. Porque aquela coisa fragmentária, ela é interessante, eu não vou jogar fora, eu acho que esses livros são bons, vale a pena ler e tudo mais. Só que elas não têm uma consistência moral, né? Elas não encaixam, elas não dão um todo, não formam um todo.
Sim.
Né? Elas são mais, assim, casual, né? mais ligadas ao acaso, ao momento, ao aqui e agora, enquanto que o Tolkien e o Lewis, eles tentam focar em problemas da humanidade, que sempre foram problemas da humanidade, e nem só do passado, nem só do futuro, nem só do presente, sabe? Problemas que eles viam também no seu contexto histórico, que era um contexto de Europa em guerra, Segunda Guerra Mundial, eles passaram pela Primeira, ambos passaram pela Primeira, então eles têm toda uma visão da necessidade humana. Veja, o Lewis, ele foi convidado para falar na RAF, né, que é a Força Aérea Britânica. Ele foi chamado pela BBC para dar suas palestras. Por quê? Porque ele tinha uma visão clara do que estava faltando à humanidade naquela época, sabe? Uma mensagem de esperança. As pessoas estavam totalmente desacreditadas com a vida, os índices de suicídio eram grandes, hoje são ainda maiores, né? E se você for olhar as estatísticas, então, se esses problemas que nós vemos aí durante a Segunda Guerra Mundial, da falta de esperança, do aumento do mercantilismo, daquela coisa de comprar, do consumismo, da coisa etérea, não, da coisa... Bem pelo contrário, né? A coisa que é o materialismo é efêmera.
Sim.
A coisa do efêmero, né? Ele via na época dele e já hoje a gente tem esses problemas ainda mais, né, agravados. Então, se você me pergunta por que que eu acho que eles são atuais, eles são importantes, relevantes, é por isso. Porque eles vão fundo na ferida. Eles vão, eles tratam, eles têm uma antropologia, na verdade. Isso que eu quis, por isso que eu escrevi Antropologia de C.S. Lewis. Por quê? Filosófica. Por quê? Porque há uma visão do ser humano. E uma visão contextualizada. O ser humano não é um produto do acaso. Ele tem um sentido, a vida dele tem um sentido. Só que esse sentido tem que ser tecido. Tá? Nós, como seres humanos, criados à semelhança de Deus, nós somos coparticipantes da nossa imagem. Né? Nós tecemos junto essa imagem que Deus colocou em nós. Né? Nós temos uma parcela da responsabilidade de fazer o que nós somos. Né? Mas essa ideia, que é fundamentalmente cristã, ela muitas vezes é rejeitada, porque ela parece universal demais, ela parece acreditar em verdades demais, e hoje está fora de moda acreditar em verdade. Né? São as verdades, e não existe uma verdade. Oi?
Não, que talvez até por isso que... Essas obras fazem tanto sucesso hoje, o pessoal acha que elas estão tão no espírito do momento, porque elas não têm a verdade.
Exatamente. As pessoas que se incomodam com essa visão efêmera, com essa coisa da novela, dos valores artificiais e circunstanciais e materialistas e etc., os que não se conformam com isso acabam buscando uma alternativa. E muitas vezes vão achar essa alternativa em Lewis e Tolkien. Né? Então, eu comparo mesmo Rowling, né? Eu comparo como um clássico se comparar com alguém que fez sucesso, o Paulo Coelho, por exemplo. Não vou jogar o Paulo Coelho no lixo também, mas eu quero dizer que há esse contraste, né, entre uma visão consistente do ser humano enquanto criatura, enquanto ser decaído, que precisa de um resgate, e uma visão efêmera, relativista, pós-moderna, né, que dá os valores, que atribui os valores na medida em que a história vai acontecendo. Os valores, os sentidos vão se construindo, e fora do aqui e agora não há sentido.
Sim, sim. Né? Sim. E curiosamente, embora isso faça muito sucesso hoje, livros de Tolkien não deixaram de fazer sucesso tanto na época deles.
Com certeza.
Quanto hoje, né? Isso...
Porque os problemas já haviam lá, uhum, e continuam até hoje. Eu acredito que são agravados ainda mais hoje. Né? Esses problemas que eu me referia.
Certo. Então a gente poderia falar de algum modo, apesar do passado, da visão cristã que eles tinham, uhum, a Segunda Guerra também pode ter ajudado a colocar mais... deixar as coisas mais preto e branca, mais claras, mais... Poxa...
Eu não diria preto e branca, é temeroso você falar isso. Eu diria que eles viam que... Eu costumo dar um exemplo assim, na matemática. Uhum. Você, para você localizar um ponto no espaço, você precisa de um referencial.
Sim.
Grande, tá? Um Descartes que inventou o plano cartesiano, uhum, certo? Ou seja, uma reta, um eixo chamado eixo do X, abscissa, e um eixo do Y ordenado. E dentro daquele universo dual, digamos, dá para fazer ele tridimensional, quatro dimensões, tantas quantas você faz. Mas dentro daquele universo, o ponto é absoluto. Certo? Ele está num determinado lugar. E ele, para ele se achar no seu ponto, ele precisa referir-se ao referencial dele. Que é como uma imagina uma régua. Né? Como é que você vai localizar um ponto? Então, você precisa... E a régua, ela não é relativa, a régua é absoluta. Certo? O ponto pode mudar de lugar. Enquanto ele está naquele lugar, ele está naquele lugar e acabou. Mas ele pode mudar infinitamente, aleatoriamente, quanto ele quiser dentro daquele espaço.
Certo.
Né? Dentro dos quadrantes. Né?
Sim.
Então, eu costumo usar essa analogia para dizer que, sim, eles acreditavam em verdades absolutas. Só que essas verdades são poucas, tá? Elas perto das relativas, as relativas é que são as em maior número, né? Então eu diria que eles, ou eu mesma diria que nem tudo é relativo. Tudo é relativo é um nonsense dizer, né? Porque você está usando uma frase absoluta para afirmar que não existe frase absoluta, né? Agora, nem tudo é relativo, eu acho que fecha, porque aí você admite que existem grandes referenciais cardeais que a ética grega do Aristóteles, a ética aristotélica, ela chamava de virtudes cardeais.
Sim, 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 sim.
E especificava em quatro, tem outros que dizem hoje tem mais, não sei o que lá, mas que era temperança, fortaleza, temperança, sabedoria, prudência e temperança, eu já falei, fortaleza, temperança, enfim,
sim, sim, sim.
Já vou lembrar.
Quatro,
então, e essas quatro virtudes, elas te dão o referencial para você decidir outras coisas. Coisas mais pontuais, que não tem uma lei, uma regra, não tem uma regra que diz, ah, você deve ou não deve comer chocolate.
Sim, sim, sim.
Né?
Através dessas regras dá para se inferir, chegar numa conclusão baseada no referencial.
Exatamente,
certo.
Entendeu? Então, não é que eles fazem preto e branco. Preto, sim, e branco, nesse artigo que eu escrevi sobre o paradoxo do mal, Tolkien e Ricoeur, Paul Ricoeur, eu tento analisar essa lógica não dualista do Tolkien, que ele justamente ele não traça preto e branco. Quem traça preto e branco são os maniqueístas.
Sim.
Aqueles que acham que não, que o bem e o mal são simétricos.
Mesma força,
só que em lugares opostos.
Sim.
Né? Mas não há simetria entre o bem e o mal. Como é que poderia haver? Né? O bem é infinitamente mais amplo, né, do que o mal é um pontinho do negro, o negro não no sentido, o pontinho,
sim.
O pontinho em relação a um foco de luz.
Sim.
Né? Então, essa é a ética deles. Acreditam em valores absolutos, em verdades absolutas? Acreditam. Mas tudo é absoluto? Não. Definitivamente não. Absolutamente não.
Sim. Tanto que até no próprio Senhor dos Anéis tem o caso do Elmer, que era um cara que traiu Felden, mas mesmo assim ele fez isso por uma boa causa.
Boa causa.
Sobrinha dele, a Elwin, que a mesma coisa, traiu, mentiu, mas teve uma boa causa.
Então, e principalmente você pode ver isso nas figuras malignas do Senhor dos Anéis. Por exemplo, aqueles orcs, né? Eles são figuras totalmente ruins, mas num passado longínquo eles eram bons.
Sim.
Ou seja, não existe o mal completamente, inteiramente mal. Existe o mal pontual.
Sim.
E existe o mal que foi se corrompendo, mas a origem sempre foi o bem.
Sim. Sim.
Então, o mal é a corrupção do bem.
Sim.
Do mesmo jeito que o frio é a corrupção do calor, que a luz é a corrupção do... que a escuridão é a corrupção da luz,
sim,
etc. E tal. Né? Então, dizer que é preto e branco é temeroso.
Sim, sim. E é uma acusação que normalmente...
As pessoas interpretam dessa maneira, mas aí que eu entro com a educação.
Sim.
As pessoas, elas não sabem ler, elas não sabem interpretar.
Sim, se joga-se um rótulo e...
Elas sabem ver a sequência de ações e achar interessante ou não. Hoje, por exemplo, você sai, vai no cinema, olha um filme interessante, aí você volta... Quer discutir, aí a pessoa... O que você achou? Foi bom.
Uhum.
E as pessoas não conseguem refletir em cima de uma trama, de um enredo. Né? O que, que o autor, será que ele quis dizer com tudo aquilo? Né? Então, aí entra a educação, aí entra o hábito da leitura, aí entra a cultura, entra um monte de coisa.
Sim.
Entendeu?
Bom, e aí, acho que pra gente fechar essa parte de como que a gente vê a visão do Tolkien e até do Lewis sobre o mundo nas obras deles, eu vi num dos seus artigos, aquele que você, da filologia e literatura, que você fala que tem uma ligação entre que o Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia seguem uma estrutura do mito.
Isso.
E que o mito era usado nas culturas antigas para dar um significado para o mundo.
Isso.
Por eles serem meio que um mito, talvez isso explique por que as pessoas leem os Senhor dos Anéis querendo achar um sentido ali, procurando um sentido em Senhor dos Anéis,
sim,
mesmo não sendo cristãs, mas elas leem ali...
Por quê? Porque o mito é Jung dizia isso, né? E existem outros autores hoje que defendem que o mito, na verdade, é uma necessidade humana encarnada numa história. Sabe, uma busca humana por sentido encarnado numa história. Esse sentido pode ser diverso. Cada cultura tem o seu mito, tem seu mito de sua cosmogonia, sua teodiceia, cada um tem a sua trajetória de busca do sentido. E o mito, ele traduz isso. E por que que ele é tão... Por que que todo mundo gosta e se sente logo envolvido, atraído pelo mito ou pelo pseudo-mito, ou tentativa de chegar perto do mito? Porque aquilo apela para as necessidades básicas humanas. Né? Poxa, da onde que eu venho? O que essas pessoas estão fazendo? O que eu sou? Para onde eu vou? sabe? Essas perguntas básicas o mito tenta responder. Se responde totalmente, isso é outra pergunta, né? E essa pergunta é a que selou, digamos assim, a amizade do Togo com o Lewis. Porque eles se viram numa bela noite, porque o Clube dos Inklings era justamente um clube para leitura de manuscritos,
sim,
um dos outros, mas também de mitos, da mitologia. Então chegou um belo dia que o Tolkien perguntou para o Lewis: Lewis, você não percebe que os mitos têm toda uma estrutura igual e parecida? Essa tentativa de explicar o porquê, quem nós somos, para onde vamos. Sim. E você leu a Bíblia, não leu? Ele ainda não era cristão.
Sim.
Você leu a Bíblia, não leu? Li, sim. E você não acha que a história da paixão de Cristo é mitológica? Eu nunca tinha pensado assim, mas me parece que sim. Então, a diferença da história de Cristo, da paixão de Cristo em relação aos outros mitos, é que em Cristo o mito se tornou fato.
Sim.
Houve um casamento, né? Houve uma acoplagem, uma articulação entre o que estava projetado para ser e o que era de verdade. Então houve essa encarnação, essa humanização da busca humana em uma pessoa real.
Sim.
Né? Enfim, que aí tem toda a história do cristianismo e a história da conversão do Lewis. Mas esse argumento foi basicamente o primeiro que desencadeou toda a busca do Lewis atrás do cristianismo.
Sim.
Ou do cristianismo atrás dele, melhor dizendo.
Sim. Certo. Bom, deixa eu ver aqui. Eu separei meio que em módulos as perguntas. Só mais uma coisa, você falou ali da pedagogia, uma das cartas do Tolkien, daquele livro que foi editado um tempo atrás, ele comenta que vinha com certo receio que algumas crianças lessem o Senhor dos Anéis, porque achava que era um livro muito grande, que era um livro que elas iam ler, poderiam se cansar, poderiam depois não vir a ler, ou então ler e não entender direito, e aquilo prejudicar que elas, quando adultas, lessem pela primeira vez e fossem surpreendidas pela história.
O Tolkien falando isso.
Isso. Numa das cartas dele. Como pedagogo, como é que você vê isso?
De uma criança ter acesso ao Senhor dos Anéis.
Entende. Como uma fantasia. Claro que tem o Hobbit, que é o livro mais próprio para isso.
É, com certeza.
Mas os pais malucos acabam jogando os três livros em cima das crianças.
Jogando. Enfim, não sei se eles jogam, mas o fato também que eu vejo. Claro, o Senhor dos Anéis tem uma idade própria, antes dela não tem nem como a criança entender. Porque é uma coisa muito extensa, muito cheia de detalhes que a criança não é capaz de captar. O que não quer dizer que eles não sejam interessantes para. Mas aí eu fico pensando, seria melhor um pai contar a história. Entende? Porque aí você estaria usando uma linguagem. Veja, o Tolkien era filólogo, professor em Oxford. Ele tinha uma linguagem rebuscada que uma criança, né? Então eu acho assim, se os pais fossem contar a história, eu acho que seria interessante para ela entender. Traduzir dentro da sua capacidade de interpretação da época, da sua idade. E aí ela viria numa outra idade, reliria tudo e encontraria mais coisas e mais coisas e mais coisas. Então, eu ia falar mais uma coisa sobre as crianças. Ah, e as crianças hoje, se você for parar para ver, elas são mais espertas do que a gente imagina.
Sim.
E de repente uma criança que mal começou a ler já está com o Hobbit embaixo do braço, já está com o Harry Potter, né? Que são livros, né?
Sim.
Consideráveis até para os adultos. Então eu diria assim, não subestime a criança, não a trate como uma débil mental, muito menos, né? E se ela se mostrar interessada, se ela chegar a ver aqueles outdoors do filme e tudo mais, e se mostrar interessada, acompanha, seja você o educador para ela. Certo? Conduza nesse processo, conte a história, reconte a história, vá ao cinema, veja uma outra perspectiva, vá de novo ao cinema, sabe? É um mundo riquíssimo.
Sim, 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 sim.
Então, eu diria assim, não tem uma censura, não, a criança não pode. Eu acho que as crianças, até certa idade... Desculpa, eu tô com tosse. Elas adoram essa questão da guerra, das armas. Elas são loucas por isso e elas são, até certa idade, elas são maniqueístas. Então, essa coisa do Tolkien de um ser que faz o mal pode não ter sido tão mal assim, ou um ser que é mal tenha vindo do bem, isso faça ela pensar, refletir sobre a sua moral maniqueísta. Entendeu?
Então, beleza. Acho que isso vai ser interessante dentro da matéria para uma parte de recomendação, uma parte pros de, poxa, se
professores
você quer até mais para os pais, imagina.
Pais,
se algum pai se interessar pelo livro e pensar, poxa, vou mostrar para meu filho, como é que eu vou aproximar ele disso?
Uhum.
Mas, voltando ali para quando você conheceu os Senhor dos Anéis, isso foi em que ano?
Meu pai... Faz muito tempo. Eu não sei precisar, mas foi a época entre 2000 e 2004.
Tá. Começo dos anos 2000.
Isso, começo dos anos 2000. Que eu parei pra ler realmente, mas eu já conhecia.
Sim,
já.
Sim, sim.
Né? O Hobbit eu acho que eu já tinha lido. Sim, eu tinha, inclusive, na minha... O que eu não tinha lido era O Senhor dos Anéis ainda.
Certo.
Aí eu comprei aquele volume único e quase li de uma vez.
Sim, sim. E sempre arrebentado ali a lateral dele, porque aquela
coisa
é muito ruim.
É ruim.
Mas... E aí quando você leu, deu um pouco de medo de... Poxa, afinal é um calhamaço grosso, embora você tivesse lido bastante coisa grande. Na faculdade antes. Mas
eu não estava habituada, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que também é outro aspecto importante do não maniqueísmo, que eu acho que eu não coloquei em nenhum dos artigos ainda, que é a questão de que quando o Sauron é derrotado, O livro está em mais ou menos 3/4 ou 2/3 do livro.
Sim.
E você pensa, meu Deus, o que mais que pode acontecer agora? Acabou a história.
Sim, sim, sim.
O que, que esse homem vai inventar ainda?
Sim.
E ele inventa e você se surpreende a cada página, você fica com né? Você pensa, o que, que mais que ele pode inventar agora que o malvado foi derrotado? E muitas coisas, a ideia da restauração, né? A ideia da reconciliação, a ideia da redenção, né? Porque todo aquele mundo da Terra-média, ele estava destruído e necessitava ser resgatado, necessitava ser reconstruído. E ele vai nas minúcias dos detalhes contando como cada um desses lugares foi reconstruído. O que é fantástico, é uma ideia de esperança muito profunda, né? Muito, muito intensa, muito intensiva.
Sim.
Né?
Uhum. O próprio Expurgo do Condado acaba resumindo bem, porque é um lugar que você conhece desde o começo do livro e chega lá no fim e vê aquilo quebrado e sendo colado de novo.
E a última cena, claro, que é fantástica, né? Aquela ideia dos barcos, do além, do Sam que fica que é muito, tudo muito emocionante, né? Não vou contar a história porque os leitores que contem, né? Que leiam, né?
Sim, sim. Sim, não, mas para quem viu o filme e vai ler o livro,
uh-huh.
O Expurgo do Condado é uma bela surpresa no final.
Exatamente.
Mas quando você leu, lá em... Entre 2000 e 2004, ele já causou essa impressão em você?
Já.
Ou Foi uma coisa assim que você terminou de ler, leu tudo de uma vez só?
É, eu tive que ler porque não lembro bem, acho que alguém me convidou para falar e aí eu li de uma vez só. Assim, não, claro, levei uns dias, né? Mas eu, a impressão foi essa mesmo. E muito aquela questão do mal que antes era bom.
Sim.
Então, essas duas coisas, pelo menos, me chamaram a atenção na primeira leitura. Primeira.
E os outros livros? O Silmarillion, o Contos Inacabados, você chegou a ler logo em seguida?
Não. Na verdade, eu cheguei a folhear, mas não cheguei a ler página por página.
Sim.
Né? Só fiz uma leitura dinâmica dos dois. Porque
sim.
Aí eu já sou mais liu, sabe?
Certo.
Eu não sou muito dos detalhes.
É, não é... Tolkien, se a pessoa gosta de detalhes, é uma piscina sem fundo.
É. Sempre é, e mais tem que embaixo. Gostar, tem que gostar, sim. Nem todo mundo gosta.
Sim, sim. Certo. E aí você leu então porque alguém tinha te convidado para falar? Você saiu para conversar com alguém sobre assim, o impacto que causou em ti? Te fez querer procurar outras pessoas para conversar, para trocar uma ideia? Gente que já tinha lido antes?
É, na verdade eu não tinha esse...
Essa...
Agora, hoje, eu tenho um canal, que é o meu site.
Sim, sim.
Que eu tento, assim, estabelecer relações, contato e trocar ideias com as pessoas que leem, pelo menos, as coisas do Lewis.
Sim.
Eu não me considero especialista de Tolkien, para ter um site do Tolkien.
Sim, sim.
Mas, assim, eu acredito que as pessoas que leem Tolkien, que leem Lewis, elas se olham e já dizem, eu acho que eu conheço de algum lugar.
Sim.
Né? Existe aquela sintonia logo,
sim,
né?
Sim, sim.
Essa foi minha experiência. Não posso te dizer, eu fui sair falando com as pessoas sobre isso. Mesmo porque ainda não tinha os filmes, faz tempo que ainda não tinham e... Não tinham, né?
Não. Eles saíram em 2001.
Então foi
primeiro.
Por conta dos filmes, talvez, que alguém me procurou. Eu não lembro bem, mas o fato é que eu não saí também fazendo... Não tinha ainda aquele negócio de bate-papo tão forte, né, como hoje.
Sim.
E redes sociais, e hoje é tudo mais fácil, né?
Sim, sim. Mas você não tinha visto os filmes, leu primeiro e depois viu.
Eu li primeiro e depois eu vi.
Certo. E como é que foi essa sensação de ver o filme do livro? Porque foi um trabalho de adaptação grande, foram três filmes feitos juntos.
Sim, sim.
Foi um filme feito por uma equipe de fãs, com os roteiristas e os diretores. Como é que foi para ti que chegou pelo livro primeiro?
Tem que lembrar, porque... Uma coisa que eu lembro bem é que eu fiquei ansiosa pro segundo e pro terceiro, né? Quando terminou ali com o Gandalf lá, eu fiquei assim, não vejo a hora de sair o próximo, né? Mas assim, eu não lembro bem o que eu pensei, qual foi a minha reação, mas eu lembro bem que os detalhes do filme eram diferentes do que eu tinha imaginado, né? Todo o cenário, tudo aquilo, eu não tinha imaginado daquele jeito. Eu tinha imaginado uma coisa, uma Terra-média mais escura, mais obscura, né? E não com aquelas paisagens todas exuberantes lá da Nova Zelândia, não sei o quê. E gostei dos personagens, assim, dos monstros, que eu também não tinha conseguido imaginar daquela forma, né?
Sim, sim.
E o que eu senti também foi que a questão da literatura, não lembro se foi no primeiro, no segundo, acho que nos três aconteceu a mesma coisa. O livro, ele tá cheio de poesia, de canções.
Sim.
De velhos hinos, velhas profecias, coisas velhas, antigas. E isso no filme não aparece. Da mesma forma como no filme das crônicas, os diálogos, o forte do Lewis nas crônicas, a meu ver, são os diálogos.
Sim,
né? As pessoas conversando a fundo sobre coisas importantíssimas na vida.
Sim, sim.
Né? Isso eu achei que no filme do Senhor dos Anéis ficou mais preservado do que no caso das crônicas, os diálogos.
Sim, sim, sim.
Os diálogos foram bastante preservados. Mas o que faltou foi a questão da literatura, daquelas canções. Eles não têm nenhum momento em que o Gandalf começa a cantar, ou que os entes, parece que os entes também têm uma poesia lá, que é muito engraçada, por sinal, e que eu senti falta dessas coisas, né, que remetem da literatura para ela mesma, né, uma meta-literatura.
Sim.
Né? E que torna gostoso o fato de você... Não vou dizer que é fácil ler O Senhor dos Anéis, muito menos de uma vez só.
Sim, sim, sim.
Mas são essas pepitas que você acha no meio do caminho que te dão... Oh, agora eu posso descansar um pouco, né? Agora eu posso curtir uma música, uma canção.
Sim, sim.
E tem uma hora no livro também, inclusive, que eu não sei, eu fiquei procurando, mas eu acho que não saiu no filme. Em que que eu me deliciei, em que o Sam, ele conta uma história, né? Ele fala assim: ah, os nossos filhos, amanhã, eles vão contar histórias sobre nós, o que nós estamos vivendo hoje.
Sim, sim,
e aquilo foi bárbaro para mim, uma mensagem sobre a importância da literatura e do imaginário.
Sim.
Importantíssima, foi uma mensagem assim... incrível, sobre o poder que a literatura tem de constituir história, de fazer história. Né? História agora com H maiúsculo, não historinha.
Uhum.
Né?
Sim, sim.
Então, isso que eu me lembro bem, que eu senti falta também.
É, se não me engano, essa parte tem no final do segundo filme, ali perto do final eles colocam um trecho, eles andando numa floresta de folhas vermelhas, esse foi um dos diálogos que eles acabaram mantendo.
Tem outro detalhe que eu não vi no filme, os entes, quando eles conhecem os hobbits, né, o Frodo e o Sam, eles, no livro... eles dizem: mas quem são vocês? O que que são vocês? Que tipo de criatura? Aí eles falam: nós somos hobbits. Hobbits? Mas nós nunca ouvimos falar de hobbits. Isso é um negócio maluco, né? Aí, o que que eu concluí disso? Os hobbits, além de serem um povo caseiro, que não gostava de sair de casa, que era... tinha os pés cheios de pelos, eram baixinhos, e tudo isso configurava um anti-herói, na verdade.
Uhum.
E além de tudo isso, de eles não quererem se misturar, não quererem aparecer, não quererem fazer aventuras, como o Frodo mesmo falou: não, eu não gosto de aventuras. Ou será que foi o
Bilbo?
Foi o Bilbo que disse que não gostava. Mas isso tudo reforça a ideia de que os hobbits realmente eram um Zé Ninguém. Eram um Zé Ninguém. Então, como o Tolkien conseguiu transformar um Zé Ninguém no herói da história? E o herói ainda, isso ficou bom no filme. Um herói ainda que vive quase à beira da morte, né? Ele está quase à beira da morte o tempo todo. Então é bem diferente de um herói, de uma série aí que se vê, ou um filme de herói.
Sim,
que se vê.
Um super-herói.
Super-herói. É totalmente diferente.
Uhum.
Né? E as implicações disso são profundas para a filosofia, para a antropologia, para a psicologia.
Uhum. Sim.
Né? Então, nesse Filologia e Literatura que eu apresentei, foi lá no Sul, se não me engano, inclusive uma menina veio para mim e disse assim: nossa, eu conheço o Tolkien do meu lazer, mas a gente pode falar na academia sobre ele? Eu falei: pode, querida. Então, agora eu perdi o fio. Lá alguém me falou também alguma coisa sobre a filologia. Escapou. Eu não lembro.
Esse congresso deve ter sido depois dos filmes, né?
Foi.
Então já deve ter tido Você deve ter tido contato nesse congresso com pessoas que conheceram a história.
Isso, inclusive no artigo eu acho que eu falo alguma coisa sobre a comparação entre os filmes e os livros.
Agora não lembro.
Mas eu acho que sim.
Mas você chegou a sentir já alguma diferença dos leitores que leram só o livro primeiro e depois foram degustados com os filmes, dos leitores que leram, que viram os filmes primeiro, e alguma diferença de ênfase, alguma diferença de... Que os mais antigos viam a história de um jeito e os mais novos já vêm de outro. Você chega a ver isso ou não?
Não consigo, porque eu não tenho uma amostra para poder dizer com certeza. Mas assim, eu conheço poucas pessoas que não tenham visto pelo menos o primeiro filme. Poucas pessoas. A maioria, mas tinha tudo isso, eu não vi tudo isso. A maioria, sim, vai porque faz sucesso, porque é interessante, porque os efeitos e tudo mais, e porque é longa, e por causa do Tolkien, do Peter Jackson, não sei, por vários motivos, né? E muitas vezes não se dão conta da riqueza de material que tem aí.
Sim, até porque quando você lê, você tem mais... tempo, né, para digerir aquilo.
Com certeza, e você para, e você vai tomar um café, você reflete. No filme, às vezes, eu acho que é uma tortura ficar, quantas horas? Três horas, lá sentado, e você não quer sair, você não quer ir pegar nada, você não quer ir ao banheiro, você quer ficar lá grudado, né, então é uma espécie de tortura, né. Mas, enfim, a maioria sobreviveu e tá todo mundo aí.
Certo. Bom, para fechar, eu estava lendo uma entrevista do Christopher Tolkien no ano passado, e ele chorando, assim, comentando como que ele vê que os filmes, e não só os filmes, mas tudo aquilo que veio depois da popularização do Senhor dos Anéis, não tem nada a ver com a obra do pai dele. Ele disse que não viu os filmes, parece que viu uma pessoa da família deles que viu o filme, e esse cara não foi muito bem visto. Bom, mas ele tem essa crítica. Que como filho do Tolkien, como uma das pessoas que leu em primeira mão o livro, antes dele ser publicado, ele tem todo o direito de fazer.
Ele que editou?
Sim, sim. A gente agora vai ter no final do ano o lançamento do segundo filme do Hobbit. Você chegou a ver o primeiro?
Sim.
E, bom, é mais uma adaptação do Tolkien, mais um filme que o Christopher Tolkien não vai ver. Como é que você vê essa falta de essência? Eu acho que a gente meio que já conversou sobre isso antes e já chegou em algumas conclusões, mas especificamente sobre essa visão do Christopher Tolkien, como é que você vê isso? Talvez ele tenha alguma razão nessa...
Vou falar sobre o Christopher. Eu acho que ele tem todo o direito, como você falou, né? De não gostar dos filmes, de achar que eles vão tão longe do que o livro significa, mesmo porque ele viveu aquilo.
Sim.
Né? Ele viveu de perto e... Eu só não acho que... Eu acho que ele devia sim ver o filme. Até para dizer com mais propriedade, sabe? Sim. O que exatamente, onde que tem a falha e etc, sim, e tal. Sim. Então, acho que talvez a reação tenha sido um pouco emocional. Né?
Mas
talvez.
Mas
é compreensível.
Entender. Claramente.
Claro que é compreensível. Né? Mas, enfim, para ele poder dizer com propriedade, ele teria que ver os filmes. Né? Agora, sobre o Hobbit, eu achei um pouco forçação de barra fazer 3 filmes, longa-metragem, de um livro. Eu já fiquei com o cabelo em pé de saber que ele virou um longa. Então eu pensei, nossa, fazer do Hobbit um longa. E quando eu vi que não estava no fim... Mas assim, muita coisa foi inventada, claro, né? Sim, foi acrescentada, sim. Foi tal. Eu não analisei a fundo, eu assisti assim, mais por lazer do que por outra coisa. Achei interessante, gostei do filme, assistiria o próximo também, mas assim, eu acho que Hollywood é uma indústria muito forte, né? E ela segue a interesses. E esses interesses com certeza não escaparam nem ao Senhor dos Anéis, nem ao Hobbit, nem às Crônicas de Nárnia, nenhum desses filmes. Né? Então a gente sabe que é um rolo compressor.
Sim.
E que se não há certos elementos lá, eles não vendem. Né? Então esses elementos é que a pessoa que lê o livro, ela tem que tentar ignorar.
Sim.
Pular, deixar de lado.
Esses elementos você fala, por exemplo, mais ação, mais.
Mais ação, mais romance, mais, sabe, mais propaganda. Sabe? Aquela ideia de herói e propaganda.
Sim.
Né? Que por mais que o Hobbit ele tenha sido mantido como um ser insignificante, os entes não falaram que eles não conheciam. Então, de alguma forma, Hollywood não admite heróis desse jeito. Isso até foi, para mim, foi surpreendente do Senhor dos Anéis virar filme. Porque é tão contra a filosofia, a mercadologia de Hollywood, que eu achava impossível. Mas eu acredito que também existe todo um leitorado, existe todo umas pessoas interessadas em que os filmes tivessem, sim, principalmente os principais elementos, né, do livro. E isso eu acho que, tanto nas crônicas quanto no Senhor dos Anéis, deu pra segurar.
Sim, né? É uma pena que nas crônicas eles não conseguiram uma equipe como a do Senhor dos Anéis. Um estúdio que bancasse ele.
Que bancasse, que velasse pelo sentido das coisas. As Crônicas de Nárnia, por exemplo, existe uma figura lá no fim da jornada do Rip Chip para um mundo do além, em que aparece um cordeiro.
Sim.
E esse cordeiro foi totalmente esquecido. Ele não existe no filme. Não existe no filme. Por quê? Que eu cheguei a essa conclusão. Porque o elemento é cristão demais para aparecer.
Sim.
Né? E isso é politicamente incorreto.
E Nárnia sempre sofreu algumas críticas porque soava cristão demais. Agora, o próprio diretor do primeiro filme falava que não via isso nos livros, mas, poxa, tem muita gente que se sentiu ofendida ao ver Aslan sendo amarrado na mesa de pedra. Mas, bom, eu acho que é isso, Gabriel, sabe? Isso aqui já vai me dar um bom material pra...
E aí você...